dar dois exemplos aqui. Pensa nesses dois casos comigo. Eu estou com um paciente de 48 anos, hipertenso, sobrepeso. Estava lá no trabalho e teve uma dor torácica, irradiou para a mente superior esquerda, andou de uns 10 minutos. O paciente ficou sudoreico na hora, mas quando chegou no pronto-socorro, já estava de boa, não estava sentindo mais nada. Você pega lá o elétrico, o elétrico aqui, tranquilo, alterações inespecíficas. Chega a primeira troponina, ali na trave, perto do paciente 99, exame de sangue bom, creatinina ok e tal. E alguém pede uma cintilografia para esse paciente, e tem uma cintilografia normal, ou com isquemia discreta, 2% de isquemia do PR, enfim. Qual o prognóstico desse paciente? Não, parece um prognóstico bom, né? O cara é novo, sem grandes comorbidades, elétrico normal, troponina normal. Não, tô achando que o prognóstico é bom. Vê outro caso agora. No mesmo hospital, na mesma hora, chega outro paciente. O paciente estava na diálise, tem 70 anos já, hipertenso, diabético, dislipidêmico, entrou em diálise por causa da nefropatia diabética. Já dialisa tem 10 anos já. Estava no meio da diálise, ali na segunda hora, aí chega lá aquela correria, não, o que é que está acontecendo, senhor José? Não, está com dor no peito e tal, não, para a diálise, devolve aqui o líquido e tal, aquela coisa toda. O paciente com dor, roda um elétron infrasão, assim, de V3 a V6, supra de AVR, um elétron feio danado, passa ali 10, 15, 20 minutos, o pessoal dá nitrato, dá morfina, o paciente não melhora da dor, desce para pronto-socorro, pronto, depois de 20 e poucos minutos, melhora a dor. Eletro muito feio, o paciente termina indo para o CAT, CAT multi arterial, DA proximal, tal. Prognóstico desse segundo paciente é parecido com o do primeiro, tem nada a ver, né? Apesar de os dois receberem o mesmo diagnóstico, síndrome coronariana aguda sem supra, é totalmente diferente o prognóstico do primeiro paciente e o prognóstico do segundo paciente. E aí mora o problema, né? Na hora que você coloca com o mesmo nome situações que podem ter prognóstico totalmente diferente, fica muito difícil você chegar e dizer, olha, a conduta para todo mundo com síndrome sem supra vai ser X, todo mundo vai fazer CAT, todo mundo vai fazer cintilo. É muito difícil, porque os pacientes são muito heterogêneos, né? Então, um ponto crucial para eu saber como é que eu vou tratar esse paciente é saber qual o risco dele de evoluir de forma ruim, né? Qual o prognóstico desse paciente? Ele tem 1% de chance de morrer ou ele tem 50% de chance de morrer? Isso é importante primeiro, fator prognóstico. Imagina alguém da sua família, seus pais, seu irmão, alguém que entra no pronto-socorro com uma síndrome sem supra. Óbvio que você vai querer. Não, qual é a bronca aí? Qual o tamanho da bronca? É uma síndrome de um risco mais baixo, um risco mais alto? Óbvio que isso é informação relevante. Mas não é só isso. Isso vai influenciar na forma que você vai tratar o paciente. Por quê? Imagina comigo, em medicina de forma geral, e cardiologia principalmente, quanto mais grave o paciente, maior a tendência de a gente ser agressivo, né? Maior a tendência desse paciente ter um benefício absoluto maior com um tratamento que dá certo. Vamos pegar um exemplo aqui histórico da cardiologia. Insuficiência cardíaca, fração de ejeção reduzida, né? Todo mundo sabe que o prognóstico não é bom, etc. Em 1987, saiu o primeiro estudo com IECA na IC, fração de ejeção reduzida, que foi o estudo Consensus. Eles pegavam lá paciente só com ascensional 4, ou seja, aquele paciente que está com dispneia em repouso, né? Enfim. E randomizado para placebo ou enalapril. O que é que se viu? Depois de um ano só um ano de tratamento, a cada 6 pacientes que você tratava, você salvava uma vida. É um espetáculo. Uma droga que diminui uma morte para cada 6 pacientes tratados praticamente não existe na medicina hoje em dia. Para você ter ideia, trombolítico ou infarto com supra, você tem que tratar 20, 30, 40 pacientes para salvar uma vida. Depende do delta T, né? Quanto mais precoce, melhor. Pois IECA, né? Insuficiência cardíaca classe 4, né? 6 pacientes tratados, você já salvou a vida. Depois, teve outro estudo chamado SOVID, que saiu no começo da década de 90, também no New England, que o pessoal pegou pacientes mais light ali, paciente com ascensional 2 para 3, ou seja, dispneia, os esforços habituais, ou um pouco menor do que o habitual. Resultado positivo também, mas você tem que tratar 20 e poucos pacientes durante 2 anos para salvar uma vida. Isso mostra o quê? É o mesmo tratamento, enalapril num trabalho, enalapril no outro. É a mesma doença, insuficiência cardíaca e fração reduzida no trabalho, insuficiência cardíaca e fração reduzida no outro trabalho. O que é que mudava? A gravidade dos pacientes. Um trabalho tinha paciente com ascensional 4, bem grave, no outro tinha ascensional 2, 3, que não é um paciente light, mas é um paciente menos grave, né? Ou seja, o mesmo tratamento, mas o impacto do IECA no paciente com ascensional 4 foi muito maior do que no paciente com ascensional 2 e 3. Isso acontece também com estenose aórtica, TAV. O impacto da TAV no paciente inoperável é muito maior do que o impacto da TAV no paciente, comparado com a cirurgia, num paciente de baixo risco, por exemplo. E assim por diante.